Senhor presidente, eu vou aqui fazer uma breve apresentação de um projeto que eu visitei quando eu era relator da área de defesa, justiça e defesa no ano passado do orçamento da União, relator setorial. Eu fui visitar as estruturas da Embraer, ali em Gavião Peixoto, e lá vi um projeto maravilhoso sendo desenvolvido, que já está praticamente pronto e está sendo cobiçado por muitos países do mundo. Aqui está, eu vou fazer aqui uma apresentação, da aeronave KC-390 de transporte militar de nova geração. Este avião, senador Zé Medeiro, ele está sendo muito cobiçado, cobiçado no bom sentido, por grandes nações, por outros países, para adquirir esta aeronave do Brasil. Está sendo fabricado lá numa das fábricas da Embraer, em parceria com o Ministério da Defesa, né, Aeronáutica e Ministério da Defesa, lá em Gavião Peixoto, no estado de São Paulo. Além de atender para transporte militar, ele atende também aqui busca e salvamento, combate. Esse negócio de combate a incêndio, que passou aqui a ser uma das prioridades, foi uma sugestão minha no ano passado, não tinha ainda esse projeto, e o presidente, acho que Schneider, da Embraer, me disse que ia estudar com carinho, e para minha alegria eu vi hoje aqui nesse prospecto esse avião já sendo desenvolvido também para combate a incêndio, que é muito importante para a Amazônia brasileira, para o Cerrado, para o Centro-Oeste, porque não dizer para todo o Brasil, e acredito que o mundo inteiro vai querer também comprar essas aeronaves para combate a incêndio. Também eles são usados para transporte de feridos, em missões e operações, operações táticas, reabastecimento aéreo, transporte de cargas. Então, esse avião é um projeto aderente ao planejamento, voando rápido e alto. 91,3% do desenvolvimento já realizado, já tem aviões praticamente pronto para voar já em teste, lá em Gavião Peixoto, que vai atender, como já disse, a Força Aérea e também vai ficar à venda para outros países. Vai ter uma projeção global, o Brasil vai se projetar, senador João Alberto, globalmente com este avião fabricado pela Embraer em parceria com o Ministério da Defesa, como já mostrei aqui, um avião de grande porte que vai servir para inúmeras operações no Brasil e fora do Brasil. Então, eu parabenizo a Embraer, Ministério da Defesa, pelo desenvolvimento tanto desta aeronave, do KC-390, como de outras aeronaves também, que a Embraer hoje é um orgulho para nós, que já está voando em dezenas e dezenas de países afora aí. Concedo com muito prazer uma parte ao nobre senador José Medeiro.
Muito obrigado, senador Waldir Raup. Eu queria lhe parabenizar por trazer esse tema tão relevante e tema que às vezes passa despercebido. Às vezes você vê, a gente vê na mídia nacional tantos assuntos menores sendo comentados e uma conquista dessa magnitude, às vezes nós não comemoramos, não saboreamos a importância dela. Veja bem, nós temos aqui no Brasil a produção de uma aeronave que hoje é top na sua categoria. Vossa Excelência mostrou aí muito bem, e que já vários países do mundo inteiro querendo adquirir. Isso é muito importante porque nos leva a outro ponto. Nós estamos diante de uma crise muito grande, e isso demonstra que nós temos capacidade, sim, de sairmos dela. Aqui nós temos capacidade de produzir conhecimento, nós temos capacidade de sermos grandes. Basta nós nos comportarmos de forma diferente. Vejo agora, nós estávamos num debate ali na Comissão de Constituição e Justiça, e tem hora que eu penso que nós estamos nos comportando igual caranguejo. Diz que caranguejo, não sei se é lenda, mas me contaram essa história e achei interessante. Diz que coloca o caranguejo dentro de um balde e não precisa tampar o balde, porque toda hora que um vai tentando sair do balde, o outro puxa. E nós estamos agora vendo o governo tentando uma saída, e você vê o tempo inteiro os outros puxando para ver se não consegue. Então, Vossa Excelência traz esse tema e eu acho da maior importância, primeiro, porque mostra o quanto nossa aeronáutica é competente. Segundo, também, que temos empresas de ponta e que nos dá orgulho, ou seja, o velho sonho de Santos Dumont continua vivo aqui no nosso Brasil. Muito obrigado.
Obrigado, Vossa Excelência. Concedo a parte à nobre senadora Ana Amélia.
Senador Valdir Raup, eu tenho acompanhado aqui o seu trabalho e seu protagonismo da Comissão de Relações Exteriores em relação a valorizar a área de defesa. E eu tive a honra de ter participado de uma missão oficial liderada pelo ministro Raul Jungmann ao Líbano, onde há 5 anos o Brasil está comandando a Força-Tarefa Marítima, em que a Marinha, com a Fragata Liberal, está patrulhando as águas territoriais libanesas, convivendo com soldados e com marinheiros de outras fragatas de todo o mundo. Havia uma simulação de uma operação, uma fragata da Indonésia. O Brasil está exportando para o Líbano, já exportou blindados e também agora estão exportando tucanos. Nós exportamos material de defesa, os aviões, que são de excelente qualidade, a Embraer, fabricante do Tucano, e de todos os outros, os caças que agora está produzindo, que tivemos a oportunidade de visitar na sua fábrica lá em São José dos Campos, e também na Peixoto.
Gavião Peixoto.
Nessa cidade de São Paulo. E ficamos todos impressionados com o grau de transparência, de comprometimento da Embraer e essa expertise que está vendo na área de defesa. Para que o país entenda que investir em defesa é investir também no crescimento econômico e na economia, porque ali está a tecnologia. Toda a tecnologia que nós temos hoje de computação, de tudo isso, veio do começo da guerra, do uso da guerra. Então, não queremos guerra, não, nós somos pacíficos e tal. Mas é para ver que a defesa tem um papel estratégico na questão do desenvolvimento tecnológico, científico-tecnológico, e do que nós estamos ganhando com essa exportação de serviços e com a exportação de blindados, de tucanos e de caças que poderemos brevemente estar produzindo também para vender. E eu acho que nós temos que respeitar a instituição, porque elas também, na avaliação da sociedade brasileira, as Forças Armadas têm um papel destacado de respeito e credibilidade.
Obrigado, senadora Ana Amélia. Da mesma forma, com a parte do senador Zé Medeiros, senadora Ana Amélia, peço a incorporação ao nosso pronunciamento. E eu mostrava aqui, senador Zé Maranhão,
essa palavra,
praticamente pronto, e não é só um não, deve ter uns 2 ou 3 lá já praticamente pronto, do KC-390, que vai servir para combate, para abastecimento no ar, para transporte de tropas, para combate a incêndio. E eu tive a feliz ideia, iniciativa de propor ao presidente da Embraer que desenvolvesse também um modelo para o combate a incêndio. E está aqui agora, já nesse prospecto, já também uma apresentação dessa aeronave para combate a incêndio também, que é muito importante para o Brasil. E aqui eu vejo a projeção dessa aeronave, a quantidade de países do mundo que já querem adquirir essa aeronave da Embraer, né, que é uma parceria do Ministério da Defesa e da Embraer. Então, sempre que eu tive a oportunidade de visitar, já visitei São José dos Campos, visitei Gavião Peixoto, onde está sendo fabricado essas aeronaves, e quando eu tive a oportunidade também de ser relator do orçamento, ou relator setorial do orçamento, ou mesmo nas comissões, eu nunca hesitei em colocar investimento, recurso para a defesa, para o Ministério da Defesa, para ajudar nesses projetos que são importantes para o Brasil, para a soberania nacional, para a proteção das nossas fronteiras, para a exportação, que está aí, a senadora Ana Amélia acabou de dizer, que são os nossos blindados, os nossos caças, os nossos tucanos e tantos outros equipamentos fabricados no Brasil pela indústria bélica da defesa para outros países. Concedo a parte ao nobre senador Zé Maranhão.
Eu gostaria de me juntar, Vossa Excelência, neste discurso oportuníssimo e justo que faz sobre os sucessos da indústria brasileira aeronáutica, a Embraer. A Embraer é o resultado de uma decisão que vem de muitos anos atrás, que o governo brasileiro tomou ao resolver assumir o ensino científico e tecnológico voltado para a aeronáutica com o Instituto de Ciência e Tecnologia, que é um centro de formação de engenheiros especialmente voltados para a construção aeronáutica. Mas por trás desse projeto, uma figura extraordinária, a figura do coronel engenheiro Osiris Silva, que foi o idealizador, que foi o vibrador desde os primórdios da fundação da Embraer. Hoje dirigida, hoje pertencente a um grupo privado, que teve a sorte de encontrar e de adquirir do governo brasileiro uma indústria plenamente montada e exitosa pela qualidade de seus produtos. O recente lançamento desse cargueiro para fins militares e outras aplicações específicas, como a que se quer agora de combate aos incêndios, é realmente uma prova da qualidade de seus produtos, porque rivaliza com os melhores modelos da indústria aeronáutica internacional. Desde o Phenom 100, que é o menor de todos, de todas as aeronaves que são fabricadas pela Embraer e que é chamado de light, very light, que é um pequeno transporte para executivos, até o Phenom 300, até os outros modelos que são amplamente vendidos e, eu diria, que até disputados no mercado da indústria, das empresas de transporte aéreo internacionais. A Embraer tem muito mais aeronaves comerciais vendidas fora do Brasil do que no Brasil propriamente dito, pela qualidade, concorrendo com as fábricas mais antigas, mais tradicionais, mais fortes no mercado da indústria aeronáutica. De forma que Vossa Excelência tem toda a razão quando louva, não é, essa indústria, que é um modelo para o Brasil, que é um modelo para o Brasil, não somente pelo sucesso tecnológico, mas também pelo sucesso econômico. A Embraer está crescendo exponencialmente todos os anos e conquistando mais e mais território para a venda de seus produtos. De forma que eu quero me juntar a Vossa Excelência nesse reconhecimento do Senado da República, mas ressaltando que o espírito dessa indústria aeronáutica está muito ligada à personalidade do coronel Osiris Silva, engenheiro aeronáutico, que abraçou essa causa quando a Embraer era simplesmente uma pequena indústria, e entregando-a à iniciativa privada, depois de anos e anos de sucesso, da maneira como ela é hoje. Importante também dizer que o Instituto Tecnológico de Aeronáutica é um modelo moderno de ensino científico e tecnológico, que era um modelo que o Brasil deveria seguir para outros e outros, outras e outras atividades, outros e outros setores. Lamentavelmente, o ensino brasileiro, como regra, não aderiu ainda ao ensino do momento. E, por isso, nós temos uma independência tecnológica tão grande como essa que está aí. Por isso, você vê, não é, nas nossas cidades brasileiras, o ensino médio representando um grande fracasso, no meu entender, o modelo de ensino médio. O jovem que faz, por exemplo, que conclui o segundo grau e não consegue entrar na universidade, e para a universidade vão apenas 12% dos que saem do ensino médio, é um frustrado, porque ele não tem espaço no mercado de trabalho, porque o governo brasileiro, porque o modelo de ensino brasileiro não qualifica os jovens estudantes para o mercado de trabalho, para esse mercado de trabalho moderno, que faz país outrora símbolo de atraso, como os chamados tigres asiáticos, ou como a China continental mesmo, se conseguirem se impor, inclusive, nos mercados dos países desenvolvidos do mundo. Há poucos meses atrás, eu estive nos Estados Unidos visitando este setor elétrico e eletrônico, nas maiores redes de supermercado americano. E não se via outra coisa senão os produtos feitos pelos tigres, as chamadas tigres asiáticas, e pela China continental. Enquanto o Brasil não tiver a coragem de mudar esse modelo que eu considero antiquado de ensino, nós não vamos ter outras Embraer, outra indústria aeronáutica, ou indústria automobilística, por exemplo, que seja genuinamente brasileira, que não seja apenas linhas de montagem que estão aí, não é, colocando motores e outros equipamentos nos carros que se faz, que chegam aqui provenientes de outros países. O Brasil, enquanto tem um orçamento de exportação enriquecido pelo setor primário, sobretudo no campo da soja e de outras atividades agrícolas, em matéria de indústria, nós estamos ainda engateando e consumindo os nossos dólares sempre que importamos algum produto do exterior. Um exemplo disso, desculpe a extensão do aparte. O Brasil se jacta de ter o maior número de telefones celulares. Eu não conheço um só aparelho de telefone celular que tenha o timbre Made in Brazil, feito no Brasil. Aqui eles são vendidos, mas aqui eles não são fabricados. E quanta mão de obra nós deixamos de empregar por conta dessa nossa incapacidade de assumir os destinos econômicos e industriais de nosso país.
Obrigado a participação de Vossa Excelência, com certeza enriqueceu o meu pronunciamento e com conhecimento de causa, como aviador, como piloto, o senador José Maranhão conhece profundamente essas questões aeronáuticas. E o ITA realmente é um instituto extraordinário, assim como a Embrapa. Senhor presidente, nós tivemos hoje, às 14h30, com o presidente da Embrapa, eu, o governador Confúcio Moura, o vice-governador, o secretário de desenvolvimento, doutor Basílio e outros, pedindo auxílio à Embrapa para que pudesse nos ajudar lá em Rondônia, como uma grande, um estado altamente produtor de pescados, onde a piscicultura, aquicultura e pesca é muito forte. Estivemos lá pedindo auxílio à nossa querida Embrapa, que é uma empresa orgulho do nosso país, assim como a Embraer, como o ITA, e agora foi criada também a Embrapi, que é para a indústria, e é isso que nós precisamos, é de novas tecnologias e desenvolvimento para a nossa indústria. E por falar nisso, senhor presidente, eu participei hoje pela manhã da abertura com o presidente da República, Michel Temer, onde ele fez lá um extraordinário pronunciamento do Seminário de Infraestrutura e Desenvolvimento do Brasil, Perspectiva para a Economia Brasileira, desenvolvido pela CNI, Confederação Nacional da Indústria, um auditório repleto de empresários, empreendedores. Estava lá o ministro da Economia, Henrique Meirelles, o ministro Moreira Franco, o presidente do jornal Valor Econômico e outras autoridades participando desse seminário, onde o presidente da República proferiu o seu pronunciamento dizendo da felicidade que ele está tendo de que em poucos meses conseguiu o retorno da confiança, da credibilidade da indústria brasileira, dos empresários brasileiros e, por que não dizer, também do exterior, onde o Brasil já está a caminho de recuperar, senador Valdemir Mocca, o grau de investimento. já caímos de 500 e tantos pontos negativos para 318 e com a projeção de chegar no ano que vem e quando chegar a 200 e poucos aí, já volta novamente o grau de investimento. Então, o Brasil está retomando a sua confiança, a credibilidade, né, a pacificação, o apoio do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, o entendimento político, e é isso que o presidente Temer quer, é pacificar a nação, pacificar o país, pacificar a área política, melhorar a área econômica para que o Brasil possa voltar a gerar empregos e renda para a nossa população. Queria encerrar essa minha fala, senhor presidente, dizendo também que estivemos, eu e a deputada Marinha Raup, no dia de hoje, estaremos logo mais ainda com, no Ministério do Turismo, amanhã, possivelmente, no Ministério da Cultura, e já tivemos hoje no Ministério do Esporte, com o ministro Leonardo Pisciani, tratando de investimento no nosso estádio, o Aloysio Pinheiro, em Porto Velho, como pista de atletismo, mais lances de arquibancadas, com cadeiras, cobertura. E também tratamos de pequenos estádios na cidade de Ouro Preto do Oeste, em Guajará-Mirim, em Nova Mamoré e outras cidades do nosso estado. E o governador Confúcio Moura, que está sendo um excelente governador, como foi no primeiro mandato, está sendo no segundo mandato, um governador voltado para o desenvolvimento do estado de Rondônia, para a melhoria na saúde, na educação, na infraestrutura, na segurança pública, enfim, está sendo um excelente governador. E nós, da bancada federal, creio que não só eu, a deputada Marinha Raup, estamos aqui para dar o apoio ao nosso governador, porque apoiando o governador Confúcio Moura, estaremos apoiando, estaremos desenvolvendo o nosso estado de Rondônia. E no dia 22, tinha uma expectativa de uma agenda com o presidente da República ainda esta semana, mas não foi possível devido à sua agenda extensa, mas já está marcado para o dia 22, próximo agora, uma audiência com o presidente da República, onde estaremos lá defendendo também investimentos e recursos e apoio para a regularização fundiária, tanto a regularização fundiária rural como a regularização fundiária urbana, que já avançamos bastante, mas precisamos ainda do apoio dos organismos federais para continuar o nosso programa, o nosso projeto de regularização fundiária. Era o que tinha, senhor presidente. Muito obrigado.